Por que devemos andar cheios do Espírito Santo? É isso que nós temos vindo a falar, é ou não é? Você já entendeu já? Sim ou não? Por que é que devemos andar cheios do Espírito Santo? Nós falamos aqui a respeito de algumas coisas que nos impulsiona e nos motiva a querer andar cheios do Espírito Santo. Na primeira ministração, eu falei a respeito da necessidade de termos uma medida extra do azeite, que é a unção do Espírito Santo, para entrarmos nas bodas do Cordeiro. Ou seja, então, tem a ver com a nossa salvação, com a nossa redenção plena em Cristo Jesus, o nosso casamento com Jesus. É necessário uma medida extra. Amém? Depois nós falamos a respeito de ser algo imperativo, uma ordem para fazer algo para o futuro, mas que começa agora no presente e que é continuamente. E deve ser feito continuamente. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo deve ser algo que devemos fazer continuamente. Todos os dias. Hoje e amanhã e sempre. Até a volta de Cristo. Também vimos que somente cheios do Espírito Santo nós conseguimos ir, passar e vencer no deserto. Ou seja, diante de todos os confrontos que o inimigo levanta contra as nossas vidas, todos os confrontos, seja um confronto direto, Satanás atormentando e atacando você diretamente, ou um confronto indireto, ou seja, ele utilizando algumas pessoas, utilizando circunstâncias, nós podemos, em meio a essa batalha, ao qual muitas vezes comparamos a um deserto, nós podemos ir para lá, passar por lá, e vencer lá. E quando nós vamos pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo para o deserto, o resultado é que nós saímos de lá de forma poderosa. Nós saímos de lá no poder do Espírito Santo. Ou seja, não é algo que acontece no meio de uma guerra, a gente batalha tanto e desanima, e enfraquece, e já não tem mais resistência. Não, nós vamos cheios do Espírito Santo e saímos do deserto no poder do Espírito Santo. Amém ou não amém? Mas isso só quando entendemos que devemos ser cheios ou andar cheios do Espírito Santo. E na última semana nós vimos a importância disto ao descobrir que somente cheios do Espírito Santo nós alcançamos revelação, tanto do presente, do que está se passando, do que está acontecendo agora, quanto do futuro. E vimos isso através da vida dos discípulos, o como que eles oraram e jejuaram e cheios do Espírito Santo entenderam que deveriam enviar Paulo e Barnabé, ao qual Paulo depois lá foi uma bênção e ainda cheio do Espírito Santo entendeu que tudo que ele tinha que fazer, não só nessa viagem, mas principalmente na sua última viagem, o Espírito Santo revelou a ele que ele iria passar por situações complicadas, não só por situações boas. Nós vimos também, não só a vida dos discípulos, como de Paulo, vimos no final, eu não sei se você já estava cheio do Espírito Santo e entendeu, mas eu mostrei aqui, no finalzinho da nossa ministração da semana passada, Simeão. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo e Deus mostrou para ele que ele não morreria sem ver a esperança de Israel. E ele viu. E ele, cheio do Espírito Santo, foi levado ao templo para ver Jesus ainda um bebezinho. E ali ele se alegrou e louvou e adorou ao Senhor. Ou seja, Deus revela, irmãos, coisas profundas. Eu falei destes três homens, e eu não quero me deter nessa mensagem, mas poderíamos falar a respeito de várias outras personagens bíblicas, como o próprio Jesus, que ele já sabia o que iria acontecer, o Pai revelou para ele, o que iria acontecer com ele, o que ele teria que passar, como que seria. Amém? Poderia falar, por exemplo, de Filipe, que estava evangelizando num lugar e o Espírito Santo o toma e o leva para outro, já dizendo, vai para lá, que eu vou te usar lá naquela estrada. Está percebendo? Quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a entender a expressão de que nós somos realmente como o vento, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós não estamos obstinados ou fixados numa única coisa, numa única situação. Nós permitimos Deus nos revelar o que está se passando hoje e o que Ele quer de nós para amanhã. E então nos movemos desta forma, no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, para obedecer à vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando as circunstâncias e a nossa própria alma diz que não. Amém? Então nós vimos tudo isto, e é claro que você pode voltar a ouvir estas ministrações, e eu tenho recomendado a toda a igreja ir lá no nosso site, www.caep.pt, ou seja, caep.pt, e ouvir de novo, né? Nós estamos aí, não sei, já está pronto já os vídeos, já estão lá. Já tem vídeo para quem quer assistir também novamente, entendeu? É, pronto, a nossa câmera está sempre ali gravando, ok? As reuniões. Nós não conseguimos ainda fazer uma gravação tão profissional, mas já é o suficiente para você assistir, para você poder ouvir novamente. Você que tem tempo, em vez de você ficar perdendo tempo aí com telenovela, né, com desenho animado, com sabe-se lá o que que você fica assistindo na televisão, o programa da Júlia, dá ainda isso? Não mais? Pronto, tem aí vários, né? Boa tarde com não sei quem, bom dia com outro, né? Ah, tudo bem, é legal, é legal. Às vezes a gente até aprende algumas coisas interessantes com isso daí, com algumas situações de vida, né? É, mas gasta um tempo em rever, ouvir e extrair algo poderoso para você através da pregação da palavra também, amém? E eu tenho desafiado a igreja nesse sentido, para você ouvir de novo e deixar Deus continuar a falar com você e ir completando esta revelação na nossa vida. Nem tudo o que Deus quer falar com você individualmente, pessoalmente, está sendo tratado aqui. Pastor, aqui quando está pregando, né, nós falamos, não é uma mensagem direcionada para A, B, C ou D. Né? Apesar que tem gente que pensa que é assim. Hoje o pastor, né, resolveu pregar na minha vida, ou falar de mim. Irmãos, não tem nada a ver. Amém? Eu estou pregando aquilo que Deus manda a gente pregar. E o Espírito Santo propõe as coisas, eu não tenho culpa que bateu de frente com você, com a sua realidade. Entendeu? Não, assim. E quando a pessoa começa a reclamar muito, pastor, mas você está... Eu falo assim, irmão, Deus está falando com você, não põe a culpa em mim. Vai reclamar com Ele. Ou vai mudar de vida. Que é melhor, em vez de ficar reclamando com Deus, com o pastor e com todo mundo, vai mudar de vida. Toma a atitude correta de transformação e de mudança. E o resultado é que o pastor vai poder pregar livremente. E você fala assim, que bom, estou fora dessa. Né? Está me entendendo? Amém ou não amém? Há coisas, irmãos, que a revelação vem de uma forma tão poderosa que para uns pode ser um julgamento. Mas para outros, sabe o que é que pode ser? Um levantar e um animar de fé para coisas grandes e ousadas que ela ainda não fez. Há aqui no nosso meio pessoas que vão receber de maneiras diferentes aquilo que está sendo pregado. E quando você ouvir essa mensagem de novo, Deus vai voltar a falar as mesmas coisas se você não mudou, mas se você já mudou, Ele vai falar outras coisas ainda mais poderosas com você. Você crê nisso? Mesmo. Então, experimenta, faz isso. Aponta as mensagens, escreve, entendeu? Faça uma redação no final, entendeu? É verdade. Você guarda melhor a sua, tanto a mensagem como aquilo que Deus está falando com você. Eu faço isso, irmãos. Quando muitas vezes estou ouvindo algum pregador e muitas vezes o pregador está ali falando algo e no meio daquilo Deus está falando algo comigo, eu até faço um apontamento e coloco assim eu tenho uma expressão que é para eu saber que eu tenho que voltar lá, né? Eu coloco até assim, é bom para pregar. Entendeu? Por quê? Porque eu gosto de pregar coisas que Deus já ministrou na minha vida. Coisas que Deus revelou para mim. Entendeu? Eu gosto, daí quando aquilo se torna uma revelação boa, eu coloco lá, é bom para pregar, eu já sei que tem coisa para mim ali. Aí eu vou lá e estudo mais e aperfeiçoo aquilo, e é poderoso, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Hoje eu quero continuar falando do porquê devemos andar cheios do Espírito Santo. E a minha tônica hoje, dentro desta verdade, e talvez hoje seja o último dia que eu fale sobre por que devemos andar cheios do Espírito Santo. Amém? Amém ou não amém? Do porquê devemos. Não significa que eu vou deixar de falar do Espírito Santo. Certo? Eu posso falar sobre outras coisas aqui, como, por exemplo, usar a palavra como. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Não é? Muitas pessoas às vezes estão aí, apesar que, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Mas a minha intenção em ministrar o porquê devemos é de gerar em você este anseio ou esta necessidade de realmente andar cheio do Espírito Santo. Porque quando você entende por que você deve andar cheio do Espírito Santo, automaticamente o resultado é que você vai buscar isso, porque você entendeu que é bom para você, que é importante para você. A não ser que você seja uma pessoa desleixada. E hoje em dia, infelizmente, o ser humano tem ficado cada vez mais desleixado. É verdade ou não é? Uns em umas áreas, outros em outras áreas. E muitas vezes a gente vai percebendo que o nosso desleixo só nos prejudica. Amém ou não amém? É verdade ou não é? Só nos prejudica. Todas as vezes que nós desleixamos em alguma área da nossa vida, aquilo ao qual nós desleixamos vai se tornar, muitas vezes, em algo prejudicial para nós amanhã. Sim ou não? Pega o exemplo físico, não é? Se você não cuidar do seu corpo hoje, amanhã você vai sofrer as consequências disso, não é? Se você não cuidar da sua saúde hoje, amanhã é que você vai falar, por quê? Sim. Por que é que eu não ri antes? Aí não dá para voltar atrás mais, né? Tá lá, né? Com dor em tudo, né? Tem dor em tudo. Mas não tomou o pequeno almoço como devia tomar, não é? Não comeu como deveria comer, não fez o exercício que deveria fazer, não é? E é agora, não é depois. É agora. Tá percebendo? É agora. Não é depois. Depois é correr atrás do prejuízo. Nesse sentido também, outras áreas da nossa vida também, nós desleixamos. Nós desleixamos. Por exemplo, na evangelização. Né? Não sei porque que Deus está me direcionando para falar hoje muito sobre esse aspecto com você, mas é uma das áreas que a gente desleixa. Muitas vezes. Dentro da nossa própria casa. A gente deixa de evangelizar os nossos, muitas vezes. E aí amanhã ou depois é tarde demais. A gente não ministra os nossos filhos como deve de ser. Primeira evangelização tem que ser em casa. Certo? A gente não ensina a palavra, a gente não gasta tempo com eles para fazer eles vivenciarem aquilo que você está vivendo hoje. Uau! Resultado! Qual que é? Amanhã ou depois está perdido. Não quer saber nem de Deus, nem da palavra, nem de nada. E aí a gente fala, meu! Aí vem, pastor, tem que orar, pastor. Bom, enquanto não morreu, ainda há esperança, amém? Enquanto não morreu, ainda há esperança. O problema é quando morre. Porque daí já não tem mais jeito mesmo. Não tem mais jeito mesmo. Entendeu? Então é assim, gaste tempo evangelizando os teus, ministrando os teus, orando pelos teus. É? Tá vendo? Gaste tempo nesse sentido. Não seja desleixado. Não seja desleixado nesse sentido. E nós vimos aqui que se não tivermos medida extra hoje, quando chegar no dia das bodas do cordeiro, porque desleixamos, vamos ficar pedindo azeite para todo mundo para aguentar mais uma hora. E não vai ter azeite emprestado. Uau! Pastor, para de falar sobre isso, pastor. Né? Você está percebendo? O desleixo de hoje é prejudicial para amanhã. Então, quando hoje nós estamos falando por que devemos andar cheios do Espírito Santo, é para que nós não sejamos desleixados espiritualmente. Mas isso serve o recado para todas as áreas da sua vida. Amém? Amém ou não amém? Você está me entendendo mesmo? Então, eu quero motivar você a andar cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, fazendo realmente a vontade de Deus e não a sua, você subjugando a sua vontade, a vontade que o mundo tem. O mundo tem uma vontade tremenda também, sabia disso? A vontade do mundo é afastar você do Pai, tornar você inimigo de Deus, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A palavra de Deus é que afirma isso. E hoje, eu quero ministrar a sua vida. É crime? Ah, pois é. Tá vendo só? Isso aqui é perigoso. Toma a bandeira. Vou colocar aqui um recado. Eu quero ministrar hoje a sua vida no sentido de que você deve ser uma pessoa que anda cheia. Presta atenção na expressão. Não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É que anda cheia do Espírito Santo. Porque essa parte toda nós já tratamos. As pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é só quando entra aqui na igreja e replepleia. Não é? E aí sai daqui e entra na carne. Entra na igreja cheio do Espírito Santo. Vai para a igreja, sai da igreja, entra na carne. Entra na igreja, quer ser cheio do Espírito Santo. Sai da igreja, entra na carne. Não dá. Bipolaridade espiritual, irmãos, é doença. Alô? Bipolaridade espiritual. Você está me entendendo o que eu estou falando? Você já conheceu, você já conversou com alguém bipolar? Já ou não? Você conhece alguém? Olha para alguém que está aí perto de você e fala, não é de você que o pastor está falando não, né? Talvez você já tenha conhecido alguém bipolar mentalmente, né? Muito disso também é espiritual, viu? Mas bipolaridade espiritual acho que é pior, né? A pessoa vive naquela montanha russa espiritual, irmãos. Ela sai daqui, ai, é hoje, eu vou ganhar o mundo. Chega em casa à noite, a primeira notícia ruim que chega, ela já, ai, eu quero morrer, eu quero morrer. Né? Não, hoje eu vou ganhar minha casa inteira. Aí não ganha. Pronto, você já entendeu, né? Então veja bem, por que é que nós devemos andar cheios do Espírito Santo? Para termos poder para vencer a carne e a força para vencer o mundo. Poder para vencer a carne e a força, que eu poderia traduzir a palavra força também por coragem. Coragem, tem que ser ousado, tem que ter coragem para vencer o mundo. Senão o mundo vence a gente. Amém? Para vencer o mundo. Ok? Está preparado? Põe aí a mão no ombro de alguém e fala assim, está preparado para hoje? Então eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E que você mesmo nessa hora comece a fazer uma oração. Pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale com você de uma forma poderosa hoje. Que transforme a sua mentalidade, que mude a sua condição, que te alinhe com Ele, em nome de Jesus. Vai você mesmo entregando a sua vida agora ao Senhor e pedindo isso. Se fosse você, colocava até a mão assim na região do seu peito para que você mesmo entendesse que você está falando com um Deus que habita dentro de você. Espírito Santo, fala hoje com a tua igreja, neste lugar. Fala hoje, Senhor, de uma forma audível, poderosa. Fala hoje, Senhor, de uma forma em que o Senhor nos coloque no lugar certo, no ponto certo, da forma certa, em como o Senhor quer nos usar. Senhor, nós te pedimos, faz desta nossa ministração, desse nosso tempo, um tempo, Senhor, de mais do que ministração da palavra, Senhor. Nós clamamos por revelação que transforma, Senhor, o estado do homem, que posiciona o homem. Senhor, que faz o homem viver as tuas grandezas, as tuas verdades. Eu te peço hoje, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, mas vai revelando também cada um, a cada um segundo a sua necessidade. Vai ministrando, Senhor, a cada um segundo o Senhor mesmo os conhece interiormente, Senhor. Aquilo que eles precisam ouvir hoje, que a Tua voz venha bradar diretamente dos céus aos seus ouvidos. E o Senhor venha conduzi-los a este nível de transformação e de caminhada contigo para louvor da Tua glória. Para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então deixa eu te mostrar aqui algo importante. Irmãos, eu queria dar aqui uma ênfase, porque a nível de transformação de cidades, porque eu vejo isso aqui, o resultado final, se você entender essa mensagem de hoje, você vai ser capaz de mudar uma cidade inteira. Você entendeu o que eu falei aqui? Você vai ser capaz de mudar uma cidade inteira. Agora você imagina se todos nós aqui hoje entendermos isso. Vai ser poderoso. Porque o que nós estamos falando de transformação de ambientes. Nós estamos falando de transformação da condição, irmãos, tanto da nossa vida quanto da vida das nossas próprias cidades. Quando nós falamos aqui de vencer, a respeito de vencer a carne e vencer o mundo, nós estamos falando em sermos santos como Ele é santo. E onde entra a santidade de Deus, as coisas são transformadas. Eu quero que você entenda, irmãos, que o problema do mundo não é simplesmente o excesso de trevas que existe por aí, de carnalidade, de mundanismo. A problemática das nossas cidades é a falta de luz. É a falta da manifestação dos filhos de Deus. Porque a nação, a criação está gemendo, clamando por isso. Ela está clamando, irmãos, para que haja a manifestação dos filhos de Deus, os filhos da luz. E nós muitas vezes não entendemos isso porque nos sentimos fracos, não nos sentimos preparados, ou porque muitas vezes não temos a ousadia para isso. Mas quando nós estivermos andando cheios do Espírito Santo, nós vamos ter poder para vencer a carne. E força, coragem para vencer o mundo. Quando você andar cheio do Espírito Santo, você vai ser luz no meio das trevas. Entenda algo. Aqui no nosso meio não há necessidade de luz. Porque todos somos luz. E a principal luz do mundo é Jesus. E Ele já é Senhor deste lugar. Eu quero que você entenda, irmão. Se você entrar num lugar iluminado, uma vela não tem problema nenhum. Não causa impacto nenhum. Quando você entra num lugar em que já há iluminação, não adianta você trazer uma lâmpada. Ela não vai cumprir o seu efeito, ela não vai ter necessidade alguma. Irmãos, luz é necessário para onde há trevas. Sabe o que Jesus falou a teu respeito? Jesus falou a teu respeito, ele falou que você é luz neste mundo. E que você deve ser colocado num lugar bem alto. Para iluminar a todos. Você está me entendendo? E aí você fala, mas eu não consigo. Mas eu não estou conseguindo avançar nesse sentido. Mas pastor, eu não tenho ousadia, não sinto coragem. Aprende algo hoje. Você hoje pode sair daqui cheio do Espírito Santo. E andar nesta mesma unção diariamente. Com o poder de Deus para vencer a carne. E força para vencer o mundo. Amém ou não amém? Primeiro texto que eu quero ler com você está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Mas não vai ser a minha ênfase. Mas como eu quero passar logo por algumas coisas, e quero ver se eu paro com essa série hoje, se Deus deixar. O que nós vamos descobrir, põe o capítulo inteiro, mas principalmente o versículo 1 agora. Nós vamos ver algo poderoso que o profeta diz. O profeta diz assim na palavra de Deus, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Como é que estavam esses ossos? Quem conhece a Bíblia? Não eram simplesmente secos, algumas traduções utilizam a expressão sequíssimos. Devia ser aquele negócio em que você pisa e desfaz, esfarela. Irmãos, e muitas vezes, ao nosso redor, nós vemos o mundo, nós vemos as famílias, nós vemos as pessoas nesse mesmo estado. Um vale de ossos secos. Nós olhamos para as nossas cidades, olhamos para as freguesias onde moramos, E é assim que nós vemos. Vale de ossos secos. Quando nós falamos em um vale de ossos secos, nós estamos falando de coisas mortas, sem vida e sem algum tipo de esperança para ressuscitar. É verdade ou não é? Quem poderia, diante de um monte de cadáveres, não é só cadáveres, de ossadas, quem poderia, no meio de um monte de ossadas, acreditar que ali poderia ressurgir alguém? Ou poderia surgir alguma coisa com vida? Quem poderia imaginar isto? E nós, como cristãos, muitas vezes estamos andando assim. Andando no meio de vales de ossos secos, andando numa cidade, no meio de famílias e andando com pessoas e que você olha e fala, meu, esse está mortinho, mortinho da Silva. Esse aí não tem mais jeito. Esse aí já não há mais esperança para ele, porque ele está tão ruim, tão perdido, tão afastado, tão quebrado que não dá mais. Deus levou pelo seu Espírito, veja bem, ele saiu no Espírito do Senhor, ele não saiu de qualquer forma. O que é interessante é que a mão de Deus veio sobre ele, e se você voltar lá atrás em algumas ministrações, nós falamos sobre isso, sobre o que é a mão do Senhor. A mão do Senhor é o próprio Espírito de Deus, irmãos. Ele saiu, irmãos, e foi levado pelo Espírito Santo de Deus para esse lugar. O lugar em que você está colocado hoje, entenda algo. Se você é homem e mulher de Deus, você está nesse lugar porque Deus te colocou lá. Ah, mas é tão ruim, pastor. É assim mesmo. Deus vai colocar os seus profetas, não é em lugares bons, Deus vai colocar você em lugares ruins, porque Ele vai usar a sua vida para transformar esses lugares. É bom andar em lugar bom, é confortável andar com gente que não tem problema. É verdade ou não é? É até melhor quando a gente anda com gente que só nos ajuda. É ou não é? Mas é a vontade de Deus, é levar você ao entendimento que pelo Espírito do Senhor, você pode entrar em qualquer lugar, pode ser um vale de ossadas sequíssimas. E ali Ele vai te usar para trazer vida. O que Ele falou no versículo 4 para Ezequiel? O que Deus ordenou a Ezequiel fazer? Ele usou a expressão profetiza. Profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre esses ossos. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos andar cheios do Espírito Santo para poder ter alguma experiência extrasensorial, interna e satisfatória a nós mesmos. Mas a vontade de Deus é que você ande cheio do Espírito Santo para você chegar nos lugares em que os vales são ossos secos, sequíssimos. E ali você profetiza vida. Você está me entendendo por que nós devemos andar cheios do Espírito Santo? Para que nós não venhamos morrer como aqueles ossos já morreram. Para que nós sejamos a esperança que alguns que já estão sequíssimos, sem vida, possam um dia ser transformados em alguém com vida. Ou num exército ainda poderoso. Quero que você entenda, irmãos, você deve andar cheio do Espírito Santo para profetizar. Porque, infelizmente, a igreja do século 21, quando fala sobre profetizar, só quer profetizar o quê? Carro novo, casa nova, conforto. Chave para cá, chave para lá. Você está percebendo? Aí eu vou profetizar e vou dar 7 voltas e vai ser meu! Você está percebendo? Será que hoje alguém de nós aqui estaria disposto a ser levado pelo Espírito Santo, irmão, tomado pela mão do Senhor, para chegar num vale de ossos secos, parar ali, ó. Imagina o cheiro. Imagina a poeira. Imagina o local. Imagina. Se nós perguntássemos hoje para muitos cristãos, será que você quer ir estar num lugar como esse? Para ser usado pelo Senhor e profetizar. Talvez muitos diriam, não, pastor, não, imagina, não quero não. Não quero, é o meu probleminha resolvido. Mas você deve andar cheio do Espírito Santo, entendendo que Deus vai te usar em lugares onde já não há esperança, onde já não há vida, onde já não há mais, irmãos, situações de alegria, para que você possa profetizar aquilo que sai da boca do Senhor. Já bem, não é a nossa vontade. O que sai da boca do Senhor. O que sai da boca do Senhor. Para aquele lugar, para aquela cidade, para aquela família, para aquelas pessoas. Você está me entendendo? Mas esse é um ponto. Nós devemos andar cheios do Espírito do Senhor, cheios da unção, né? E do Espírito Santo para podermos profetizar, mas há algo mais que nós precisamos fazer. E agora eu quero me concentrar no texto de Miqueias, capítulo 3. Pode pôr o capítulo inteiro. Miqueias. Capítulo 3. E nós vamos ver aqui algo poderoso. Eu quero te colocar dentro de um contexto, através deste capítulo, do que estava se passando lá atrás, para a gente poder nos vermos hoje. Vemos hoje nós, porque nós devemos andar cheios do Espírito Santo. Tá? E diz assim, olha, versículo 1. E disse eu, ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos? Os que também comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e os repartis em pedaços como para a panela e como carne dentro do caldeirão? Ai, ai, ai. Olha só, o versículo 4 diz assim ainda. 4. Versículo 4. Então clamarão ao Senhor, ele, porém, não lhes responderá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Para aí um pouquinho. De quem é que ele está falando aqui? Pode pôr lá no versículo 1 de novo. De quem é que eles estão falando? De quem é que, a quem que o profeta está a exortar? Príncipes, chefes, ou seja, autoridades governamentais. O que ele está falando a respeito destas autoridades governamentais? Qual é o estado em que elas estão? Elas que deveriam fazer o bem ao povo, elas que deveriam ser aqueles que trazem a justiça realmente para o povo e não a opressão, estas autoridades estão se levantando porque estão corrompidas para esmagar ainda mais o povo, para oprimir ainda mais o povo, para usar e abusar do povo, para fazer com que o povo ande infeliz, pobre, desgraçadinho. Isso lembra alguma coisa ou não? Hã? Será que isso tem a ver com a nossa realidade hoje? Será que isso tem a ver com o país em que nós estamos vivendo hoje? Será que é isso que nós estamos ouvindo diariamente nos telejornais, nos noticiários? Ou, não precisamos nem ir nos noticiários, na boca do próprio povo, o que você ouve? Não é coisas semelhantes a estas? Ninguém mais já acredita no governo de tanta corrupção? Já ninguém mais consegue acreditar em alguém que possa fazer algum bem? A bem, na verdade, quando você precisa da justiça, você já vai com dois pés atrás, né? Um pé na frente e outro atrás, os dois, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Quantas notícias a gente ouve de pessoas que sabem que foram burladas, enganadas, dentro dos próprios tribunais, porque alguém corrompeu, alguém comprou, alguém fez, alguém chegou primeiro. É verdade ou não é? Quanta coisa está acontecendo, não é só lá, irmãos, na vida do presidente, do primeiro-ministro, dos ministros, em todas as áreas, todos os setores da sociedade. Os tribunais, os juízes, os advogados, a polícia. Em todos os lados a gente vê a corrupção, a engano, a roubo, a mentira, a opressão. Ou seja, como o próprio texto aqui fala, né? Aborrecem o bem e amam o mal, está lá no versículo 2. E arranca a pele de cima do povo. Ou seja, estão esfolando o povo para poder comer a sua carne. Misericórdia. É verdade ou não é? Ainda bem que era só no tempo de Miqueias isso. Põe aí o versículo 9 para mim. Nós poderíamos resumir também este trecho só com o versículo 9. Que diz assim: ouvi agora isso, vós chefes da casa de Jacó e vós governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Ou seja, poderíamos traduzir aqueles primeiros versículos com este. Como é que eles estavam edificando a cidade? Com sangue e com iniquidade. Como é que eles faziam isso? Pervertendo o direito do pobre, do órfão, da viúva, né? Oprimindo o povo. Eles estavam, né, abominando a justiça. De que forma? Não trazendo a verdadeira justiça, que é a justiça de Deus. Ou fazendo cumprir isto. Você está percebendo? Então, o que nós estamos vendo aqui? Um panorama semelhante ao nosso aqui do século 21. Em que os governantes, os chefes, aqueles que têm autoridade, pervertem a justiça, abominam o bem, amam o mal e pervertem tudo aquilo que é direito. Edificam as nossas freguesias, conselhos e cidades com sangue e com iniquidade. Através da opressão matam pessoas, famílias inteiras. Não matam só fisicamente, mas matam a esperança. Porque muita gente, infelizmente, pela sua ignorância, atribui tudo isso a Deus, a culpa a Deus. Dizem que Deus é culpado disso tudo. Mas nós estamos vendo aqui na própria palavra de Deus que Deus não é culpado dessas coisas. O homem toma suas decisões e caminha pelos seus próprios caminhos, mas tudo isso vai gerar uma consequência. Pronto, falamos do governo. Vamos falar um pouco da igreja. Volta lá no versículo 5. Põe aí o versículo 5 e 6 e 7. 5 a 7. Diz assim: assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo. Agora Deus está falando, não é mais com o governante. Com quem que Deus está falando? Com os profetas. Há profetas aqui? Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz enquanto têm o que comer, mas preparam a guerra contra aquele que nada lhes mete na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e trevas sem adivinhação haverá para vós. Assim se porá o sol sobre os profetas e sobre eles obscurecerá o dia. E os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Deixa aí o texto. Agora nós estamos vendo que ele não está mais tratando com governo. Agora ele está tratando com coisas espirituais. Ele está falando dos profetas, está falando dos adivinhadores. E é lógico que essa palavra aqui está relacionada como antigamente se utilizava também aos profetas. Ok? Não é os meios de adivinhação do inimigo aí, mas acaba por ser. O que nós estamos vendo aqui? Que tipo de profeta ou de homem de Deus que ele está chamando a atenção, que ele está a exortar? Vamos ver algumas características deles. Eles clamam paz enquanto têm o que comer. Guerra quando não se colocam coisas na boca deles. Não lhe dão o que comer. Resumo disso daí, nós estamos vendo que hoje, não vamos falar de hoje, eu quero que você chegue lá sozinho. Mas aqui está falando de pessoas que, na verdade, se utilizam da palavra, da unção, de pessoas que se utilizam, né, da profecia para benefício próprio. Então, chega alguém que tem condições financeiras, que é rico, que pode dar alguma coisa para essa pessoa, que ele vai lá e profetiza. Eis que vos digo, o Senhor vai te abençoar, vai fazer aleluia. Vai acontecer só mil maravilhas para você. Mas se essa pessoa resolve não meter nada na boca do profeta, ajudá-lo financeiramente, dar comidinha e etc e tal, e que ele declara? Guerra. A maldição vai vir sobre a sua vida! Ou seja, homens e mulheres que não estavam sendo guiados por Deus, mas pelo seu próprio estômago. Se me dão o que comer, profetizo paz. Se não me dão o que comer, profetizo guerra. Você está me entendendo? Mais ainda, Deus está falando que o que aconteceria com eles é que eles ficariam sem visão. Irmãos, eles não conseguiriam ver o que Deus estava para fazer. Logo, até para tentar sobreviver, iam começar a inventar profecias. Porque não pode parar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O perigo do ministério profético é exatamente esse. O perigo do ministério em que entrega muita chave, muita profecia de esperança, de alegria, de paz, etc. e tal, é exatamente esse. Porque um dia, essa pessoa vai profetizar só por interesses, ela vai trazer mensagem só por interesses. E o resultado é que Deus vai cortar a visão. E sem visão, ele vai começar a trazer coisas só da sua própria alma. Só do seu próprio coração, da sua própria vontade. E o povo está lá. E a gente está vendo que, infelizmente, a igreja está correndo muito nisso. Já não se pode mais pregar uma mensagem de confronto com o pecado, de confronto com a vida que não agrada a Deus. Já não se pode mais pregar, irmãos, mensagens apocalípticas, porque o povo tem medo. Porque o povo não quer ser confrontado. O povo quer mensagem que bota a gente para cima, pastor. A gente quer sair daqui alegre, pastor. Mas você vem falando da nossa condição, da nossa vida, dos nossos problemas, a gente sai sempre para baixo, pastor. Claro, você não muda de vida. A questão é que nós não podemos, irmãos, acreditar que tudo vai bem e que tudo vai correr bem se as circunstâncias de carne e mundanismo não mudarem. É engano, é mentira, é perversidade, é perverter aquilo que é a justiça. Como é que nós poderíamos traduzir esses versículos de uma forma melhor ainda? Como? Pegando aqui, por exemplo, o versículo 11, porque ele continua falando dos profetas. Os seus chefes dão as sentenças por peitas, que isso é por suborno, ok? E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Como é que os sacerdotes ensinam? Por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Parece alguma coisa aí com o século 21 ou não? Onde há curas, há milagres, há sinais e depois vem o carnezinho atrás. E vem o carnezinho atrás. E ai de você se você não cumprir. E ai de você se você não fizer. Isso para além dos bastidores, que muita gente não conhece, né? Os bastidores. Quando muitas vezes a gente recebe telefonemas. Ó, dá para receber aí evangelista, pregador, cantor, seja lá o que for. Seja lá o que for. Eu já contei que eu fiz aqui uma vez com um, né? Ou não? Ele tentou por 3 vias vir à igreja. Por 3 vias. Ele tentou. E primeiro, ele falou diretamente, não foi ele diretamente comigo, com um pastor amigo, eu falei assim: olha, não quero receber, não sinto de receber. Aí ele tentou via, né, a família, pegou os meus familiares, pegou os meus pais, falou: não, recebe aí, que é uma benção. Eu falei: não, pá, já falei, não vou receber. E aí ele tentou para um outro pastor mais chegado, mais amigo ainda e tal. E aí, como eu já estava cansado, eu falei assim: vamos fazer o seguinte então, vá, eu recebo. Eu vou receber, mas as condições são o seguinte. Ele vai ter que deixar uma oferta aqui na igreja e 10% de tudo que ele vender, dos CDs que ele está trazendo. Aí o pastor falou, não, mas é ao contrário, né? Você que tem que dar uma oferta. Eu falei, não, mas eu não quero receber. Eu não quero, já falei, você é o terceiro que está me ligando. Eu já falei que eu não quero receber. Ele quer vir? Então tá bom. Ele paga, deixa aqui uma oferta e 10% de tudo que ele vender. Você acha que ele veio? Ele volta para Portugal hoje quase que uma vez por ano e não vem aqui. Nem liga para perguntar se eu quero receber. Tá percebendo? Você tá entendendo? Há uma situação aí, irmãos, hoje em dia, uma cultura em que nós não vemos no passado. Nós não vemos o apóstolo Paulo escrevendo, ó, Timóteo, eu tô indo para aí, prepara o povo. Não é? Prepara o povo aí que eu tô indo aí. Não é? Tá percebendo? A gente não vê, porque também não havia necessidade. Eu sei que vocês estão amando eu falar mal dos pastores, né? Mas é porque também não havia necessidade. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era suportado por igrejas que nem condição tinha, mas que tirava até do que não tinha, para bancar o ministério dele. Quando há irmãos cristãos verdadeiramente fiéis, que entendem os ministérios que estão funcionando bem com Deus, não há necessidade da gente ficar fazendo aí coisas, movimentos, para levantar recursos. Você está me entendendo? Aí é uma coisa que é assim, dá para os dois lados. Tá? Mas a nossa administração hoje não é finanças. Isso aí um dia vai chegar a sua vez, não se preocupe. Amém? Mas entenda, quando você como cristão faz o que você tem que fazer conforme os princípios são ensinados, pode ter certeza que, por outro lado, também não é necessário fazer coisas, não é necessário fazer coisas que não estão previstas se fazer. Como está escrito aqui, ensinar por interesse. Aí quer dizer, a pessoa tem dinheiro, tem condição, tem posse, aí vamos lá ensinar. Não tem condição, não tenho tempo. Quantas vezes vocês já viram isso acontecendo na igreja? Hã? Quantas vezes a gente vê esse mal acontecendo dentro da igreja? É verdade ou não é? É por isso que a gente monta escola, que daí já é todo, igual para todo mundo. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de pagar. O que eu já te expliquei? O que eu já disse aqui, volto a afirmar para você. Procura os líderes desse ministério, explica a sua situação, mostra o que você está passando. Você não vai deixar de receber ensinamento da palavra de Deus por causa de dinheiro. Você não vai deixar de crescer espiritualmente porque está lhe faltando alguma coisa. Se você usar isso como argumento, é porque você é sem vergonha. É verdade. Porque nunca que nessa igreja a gente deixou alguém sem receber crescimento espiritual por causa de dinheiro. Nunca. Tá? Mas também a gente não sustenta quem não quer trabalhar. Nós temos as duas vertentes. Isso não fazemos mesmo. Não fazemos mesmo. Está percebendo? E, irmãos, e tem gente que é mesmo... Eu vou ter que abrir um parênteses. Essa semana eu fui confrontado com uma situação que eu falei, quase, presbítero Valdeir, quase eu caí. Quase. Eu falei, Deus, eu preciso me encher do teu Espírito Santo. Preciso. Estava eu aqui num dia, foi na sexta-feira, estava aqui num horário que não era para eu estar. Toca a campainha. Eu achei, ué, quem que está aqui? Eu vou lá ver. Entra um senhor, recebi ele aqui. E ele já começou a contar uma história, irmãos, que eu vou te falar uma coisa. O cara me convenceu. Tô falando sério, irmãos. O cara me convenceu. Estava bem apresentável, não estava aí sujo, cheirando mal, não. Bem apresentável, contou uma história que eu falei, meu, que criatividade. É uma coisa, criatividade, detalhe, não era brasileiro, viu? É bom deixar esse ponto, né? Português, ô, né? Porque às vezes já pensa, é brasileiro. Não, não era. Português. Tá vendo? Irmãos, detalhe. A história... Sou engenheiro, estou desempregado há 3 anos. Há 3 anos desempregado, tenho 62 anos. A minha vida tá difícil assim. Eu tenho casa para morar porque eu aproveitei a minha última rescisão. Paguei as últimas parcelas da minha casa, por isso tenho onde morar. E é assim, fui chamado para uma entrevista hoje pela manhã. Hoje pela manhã fui chamado para uma entrevista, fui até lá. E a pessoa que me entrevistou falou assim, olha, eu não conheci o senhor pessoalmente, mas eu vi o seu nome e vi que o senhor fazia esse trabalho para nós quando o senhor trabalhava na outra empresa que fechou. Irmão, está vendo a história? E eu vi aqui o seu currículo. Há 9 meses nós temos aqui o seu currículo, mas eu parei para olhar os currículos com atenção. E eu falei, mas esse senhor quer trabalhar para nós. É assim, o senhor segunda-feira pode vir que o senhor vai trabalhar para nós. E eu falei, meu! Aí eles, vamos lá. E ele falou para o homem assim, mas você não vai me perguntar mais nada? Eu falei, não preciso perguntar mais nada para o senhor. Porque eu conheço o senhor não pessoalmente, mas pelo trabalho que o senhor fazia, realmente o trabalho é para o senhor. Havia mais 2 engenheiros naquela entrevista, um de 47 anos, outro de 42. Eu falei, nossa, o cara sabe tudo. Não, tudo bem, você pode conversar numa salinha, né? E aí eu saí de lá. E vim andando. Vim andando e pensei, por que é que eu não falei com eles para eles me ajudarem? Porque eu já estou desempregado há tanto tempo, eu não tenho nem como comprar o meu passe. Não tenho como ir para o trabalho. Mas eu não tive coragem. E vim, entrei por essa zona industrial. E vim falando, eu vou pedir para alguém me ajudar. Eu vou pedir para alguém me ajudar. E eu vim, mas eu não tive coragem. Parei aqui nesse murinho e comecei a chorar. E ele estava chorando, irmãos, chorando, literalmente. Corriam lágrimas desse homem. E eu falei, meu Deus, Deus está operando mesmo. O cara vem parar na porta da igreja chorando. Eu olhei para ele e falei, meu, você viu o que aconteceu na sua vida, cara? Aí ele, o quê? Eu falei, primeiro Deus te dá um emprego. Depois te traz, na porta de uma igreja. Você sabia que era uma igreja? Não, não sabia. Falei, você não, alguém te mandou aqui? Não, ninguém me mandou aqui. Ninguém falou que isso aqui é uma igreja. Eu tirei todas as provas, né? Não. Ninguém disse nada. Eu falei, meu Jesus. Deus está operando. Eu falei, nossa, já lembrei do conhecendo Deus e todo mundo. Eu falei, mas isso é muito poderoso, né? É pena que o testemunho não é diferente. Eu falei para... Aí, assim, irmãos, isso é uma graça que Deus dá e a gente... Viu, Balbino? Para a gente aprender. Porque o Balbino é responsável pelo... Ele coordena o Ministério do Repartir, né? Aí ele veio falando... Aí eu entendi que o que ele queria, na verdade, era o dinheiro para poder comprar as passagens para poder ir trabalhar. Né? Era só isso que ele queria. E eu falei para ele assim, olha, é o seguinte, e realmente não menti porque eu não tinha dinheiro comigo, falei, eu não tenho dinheiro aqui, mas eu vou fazer o seguinte com o senhor, porque essa história realmente mexeu comigo, irmão. Eu falei, não, pai, isso aí. Falei assim, olha, eu vou levar o senhor para sua casa hoje, vou levar o senhor para as pessoas não terem que andar, falou que mora lá, é vizinho da Arlinda, ele falou, qual é a sua Arlinda? Não, isso aí já é... já é demais, né? Já era demais. Né? Mora lá no Paragal. Falei assim, ó, eu vou levar o senhor até a sua casa, eu vou preparar aqui uma cesta de comida, não preciso de comida. O banco alimentar, por causa da minha situação, me ajuda e eu tenho comida em casa, não preciso de comida. Eu falei, pô, o cara realmente é bênção mesmo, porque não quer, geralmente quer tudo, né? Não, não quero comida. Tá bom. E eu falei pra ele assim, então é assim, eu vou levar o senhor pra sua casa. E então, nós vamos lá, vou conhecer. Ele falou que tem uma filha de 17 anos. Detalhe, falou que frequentava uma igreja batista anos atrás. De Deus, o cara estava desviado. Tá, Deus está restaurando. E ele falou, deixei de ir porque a igreja fechou. Falei, a igreja batista da onde? Do Pragal? Eu não, irmão, essa igreja está aberta, amém? Aí eu já comecei já... Falei, então eu vou levar o senhor na sua casa, vou aproveitar, conversar com sua filha, porque domingo de manhã eu vou lá pegar o senhor, vou trazer o senhor na igreja e nós vamos te ajudar. Aí no domingo eu vou com o senhor comprar o seu passe, Eu vou lá comprar os bilhetes que o senhor precisa para viajar, que já não vende mais passe. E nós vamos lá dele. Ah, o problema é que minha filha não está em casa e eu esqueci a chave. Aí começou a anteninha. E mais? Aí eu falei para ela. Daí ele falou assim. Daí eu falei assim: não tem problema. Que hora que sua filha chega? Ah, às 3 horas. Então o senhor fica aqui comigo, eu tenho algumas coisas para terminar. A gente vai junto às 3 horas. Tá bom, mas é assim, eu preciso desanuviar a minha cabeça. Mas por quê? Não está bem aqui? Senta aqui, a gente toma até um café. Não, eu preciso desanuviar a minha cabeça e tal. E eu falei para ele assim, olha, mas fica aqui, eu vou levar o senhor e tal, a hora que sua filha chegar. Não, é que alguém vai trazer ela, que ela estuda na Casa Pia de Lisboa e tem lá um colega que traz. Eu falei, e sua esposa? Não, minha esposa faleceu no parto. Eu cuido da minha menina. Aí a Daniela até usou uma expressão, ela falou assim, desgraça para um é pouco, né? Aí já começa. Aí eu falei para ele assim, então faz o seguinte, vai desanuviar a sua cabeça. Me dá aí o seu contato. Assim que o senhor tiver, eu ligo pro senhor e eu vou lá levar o senhor. Ah, esqueci o telemóvel também. Eu falei, estragou tudo. Primeiro ele ia entrar em contato com a filha para pegar a chave, agora esqueceu o telemóvel. Irmãos, o que, que eu estou querendo te mostrar com isso? Hoje em dia o mundo está tão preparado para enganar as pessoas. Os caras conseguem... Vou te falar uma coisa, eu quase... Se ele tivesse vindo na igreja hoje, eu ia falar, não, é de Deus, o testemunho ia ser outro. Eu estava aqui até ansioso, esperando. Eu falei, não, o cara vai vir, meu. Se ele andou lá do Praga até a costa, até a charneca, para pegar um emprego, claro que ele vai vir até aqui para... Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? A gente tem que, irmãos, realmente é provar, infelizmente a gente está tendo que provar as pessoas. A integridade, a fidelidade. Só que quando chega no meio da igreja, porque o cara sapateia no púlpito, porque ele fala bem, porque ele libera profecia para todo mundo, já ninguém quer pôr a prova. Porque aquilo está trazendo para a própria igreja o quê? Um benefício, a autoestima das pessoas está ficando alta. As mensagens que eles pregam de poder, de aleluia, né, de levantar você, faz com que você fale, não preciso de mais nada. E no final querem passar, querem que você passe um cheque, querem que você testifique com isso. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Qual foi o resultado disso para o povo de Miqueias? Qual foi o resultado? Versículo 12. Olha o que Deus diz. Por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. E Jerusalém se tornar em montões de pedra. E o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Ele falou, por causa de um governo corrupto e de uma igreja corrompida, a cidade vai ser um nada. Não vai ser nada. Não vai conseguir produzir, não vai conseguir ser uma cidade como deveria de ser. Ela vai servir para ser só campo, montão de pedra. Casas, não vão haver, vai virar bosque. Não vai dar nem para habitar lá dentro. Irmãos, é tão terrível isso que nós vemos, irmãos. Muitas vezes, determinados lugares, a gente ouve, olha, já tem tantos por cento de cristão. Olha, já tem tantos por cento de evangélico. Olha, aí a gente vai olhar o estado da nação. Irmãos, a igreja corrompida, o governo corrupto, qual é o resultado? Adianta ter 500 evangélicos ou 80% de evangélico e a cidade continuar uma desgraça? Você quer ver uma transformação mesmo a sério numa cidade? Você quer ver mesmo uma transformação a sério numa cidade? Você vai descobrir que a influência de cristãos cheios do Espírito Santo vai mudar a política, a educação, a saúde, o governo, ela vai mudar tudo. E tudo vai glorificar a Deus. Não adianta a gente ter 80% de evangélico numa cidade e ainda ser os ladrões que estão comandando, extorquindo, roubando, oprimindo as pessoas e o povo tentando sobreviver. Sabe por que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Porque Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer te dar coisas de autoridade. Deus quer colocar você, irmãos, numa posição em que você vai poder vencer a carne. E mais, vencer o mundo para realmente transformar a cidade e a nação. É pelo poder de Deus que as coisas vão acontecer. Não é através da mentira, do engodo, não é através, irmãos, do marketing, da publicidade, simplesmente. Não é através das coisas naturais, é através do poder de Deus. E o poder de Deus vai se manifestar por meio da igreja, porque é a igreja que tem homens e mulheres cheias do Espírito Santo. A minha oração, irmãos, é para que esses adolescentes, esses jovens cresçam espiritualmente, fisicamente, mas cresçam educacionalmente para que amanhã ocupem lugares de posição na nossa cidade. Para que eles sejam não só simplesmente professores, sejam diretores de escola, sejam, irmãos, juízes, advogados, sejam políticos que vão governar bem as suas cidades. Mas porque eles estão cheios do Espírito Santo e eles vão seguir o exemplo de uma geração cheia do Espírito Santo. Ah, é, vamos orar por eles e nós não fazemos nada. Ah, sim, vamos investir na vida deles, mas nós mesmos não damos o exemplo. Eu quero que você entenda, você precisa ser cheio do poder do Espírito Santo. Você precisa andar cheio do Espírito Santo, sabe para quê? Para você poder vencer a carne, para você poder vencer o mundo com uma força que Deus te dá. No meio dessa bagunça toda que você está vendo aqui em Miqueias, que é muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje, é muito semelhante, ou não é? Quando você lê isso aqui, você não se lembra do que nós estamos vivendo hoje. No meio dessa bagunça toda, tem o versículo 8. Põe só o 8, bem grande. Para todo mundo ver. No meio dessa bagunça toda, de uma cidade que não vai prosperar, de um povo, irmãos, que não vai ter, irmãos, as bênçãos tão prometidas como os profetas estavam a dizer. Presta atenção nisso. Porque os profetas lá, enganadores e mentirosos, que queriam só aliciar as pessoas, estavam dizendo que tudo ia correr bem porque o Senhor está no nosso meio. Aleluia! Mentira! Mentira, não vai bem! As coisas não estão bem, o Senhor não está no meio. Pelo contrário, o Senhor se tornou inimigo deles, eles se tornaram inimigos de Deus. E no meio dessa bagunça toda, no meio dessa situação toda, aparece um profeta como Miqueias. E como é que ele aparece? Quanto a mim, diz a palavra do Senhor, diz Miqueias, estou cheio do poder do Espírito Santo. Estou cheio do poder. Para quê? Assim como de justiça e de coragem para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Por que que eu devo andar cheio do Espírito Santo? Por que que eu devo andar cheio do Espírito Santo? Porque eu, cheio do Espírito Santo, eu vou poder julgar as pessoas da minha cidade. Seja crente ou não crente, seja pastor ou governador. Eu, cheio do Espírito Santo, eu vou falar a verdade no meio da corrupção. Eu, cheio do Espírito Santo, não vou baixar a cabeça para aquilo que todo mundo está abaixando a cabeça. Eu, cheio do Espírito Santo, eu vou afrontar o pecado, o pecador. Eu, cheio do Espírito Santo, vou denunciar o que está errado para que venha aquilo que é o certo, a justiça de Deus. A igreja não anda cheia do Espírito Santo e ela é levada por qualquer coisa, por qualquer pessoa. A igreja não é cheia do Espírito Santo e não consegue um impacto de transformação na sua freguesia, na sua cidade, na sua nação. Por que que devemos andar cheios do Espírito Santo? Para que haja transformação, irmãos. O poder do Espírito Santo não é para me deixar mais feliz, mais animado, para bombar mais uma semana. Não, é para trazer juízo, para declarar, irmãos, a Lisboa, a Almada, a Portugal, a sua transgressão, o seu pecado. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, a minha boca não se cala. A gente não passa a mão na cabeça do pecador e fala, continua assim, filhinho, está tudo bem. Continua aí morrendo no seu pecado. O coitadinho não tem força, né? Ele não consegue. No meio de uma bagunça, corrupção no governo, corrupção na igreja, surge um profeta cheio do Espírito Santo. Onde é que estão os Miqueias do século 21? Onde é que estão os Miqueias do século 21? Onde é que estão os homens e mulheres, irmãos, que não vão se conformar com o pecado, com a transgressão, com a iniquidade? Eles vão ter uma força que vem de Deus para vencer a carne. Eles vão ter uma coragem. Veja bem, ele fala, ele não estava só cheio do Espírito Santo de Deus. O que, que ele fala? Ele estava cheio também de justiça. E cheio de coragem. Em outras traduções vai dizer força. Força. Sabe por que, que muitas vezes você está se calando? Quando você está vendo as coisas erradas acontecer, seja lá no teu trabalho, seja lá na tua empresa, seja lá, irmãos, na tua família, no meio da tua vizinhança, sabe por quê que você se cala? Porque está faltando a unção do Espírito Santo na sua vida. Está faltando a unção. Ai, não quero arrumar briga com ninguém. Ah, sabe como é que é, né, pastor? Testemunho. Testemunho. Eu sei que o cara está roubando. Eu sei que o cara está mentindo. Eu sei que ele está fazendo tudo errado. Mas pronto, né? Eu não vou arrumar confusão. Não vou arrumar confusão. Aquele que não denuncia o pecado é conivente com o pecador. E vou dizer uma coisa, pode virar o laranja da história. Tá vendo? O outro engana, mente, rouba, faz. E aí ninguém denuncia ele. E ele é tão mentiroso e enganador que quando alguém pega e descobre, ele fala, não fui eu, foi aquele. E todo mundo acredita. E todo mundo acredita. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Por que é que você deve ser cheio do Espírito Santo? Por que é que você deve ser cheio do Espírito Santo? Para não ser mais conivente, nem com a carne, nem com o pecado dos outros. Você vai denunciar. Você vai no poder do Espírito Santo, cheio de justiça e de coragem. Você vai dizer às pessoas aquilo que é a verdade. Você vai dizer aquilo que é realmente o honesto, o certo, o sério. Você não vai dizer qualquer coisa. Ah, pastor, mas o problema é que a Bíblia nos ensina que a gente não deve julgar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos falando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós não estamos falando de pessoas que pressupõem as coisas. Nós falamos na semana passada de homens e mulheres que têm a revelação do Senhor no seu espírito. De homens e mulheres que sabem o que estamos passando porque o Senhor já revelou. Mas, então, pastor, como é que eu vou trazer este tipo de julgamento? A Bíblia fala até, Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, a Bíblia não fala para você manter uma posição neutra nas coisas. O problema de muito cristão é que ele quer ser neutro. Não estou nem a favor nem contra. Não quero nem dizer nada, nem a favor nem contra. Pastor, é assim, não vou julgar para não ser julgado. Presta atenção, irmãos. Nós precisamos andar debaixo desta unção para termos discernimento de espíritos, para que a própria igreja não se corrompa. Nós precisamos entender que pecado é pecado e o pecado ele tem nome. Quando aparecer o nome, é esse tipo de pecado que vai ser julgado. Você está me entendendo? Paulo disse, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstém-vos de toda forma de mal. Julgai todas as coisas. Tá a perceber? Você tá a me entender? Não cabe a nós condenar. Mas nós devemos aprender a julgar. Julgar com justiça, com coragem, com ousadia, para determinar neste mundo, na verdade, o que Deus quer, não o que o diabo planejou. Você está me entendendo? É por isso que não vai ser fácil ser cristão daqui para frente. É por isso que não vai ser fácil andar, irmãos, como cristão. Sabe por quê? Porque quem é que gosta de andar com pessoas assim? Quem é que gosta de andar com pessoas que verdadeiramente falam o que é certo? Que não aceitam o mal. Quem gosta? Pena que ninguém levanta a mão, né? Quem é que gosta de andar com pessoas assim? Eu gosto. Mas o mundo não gosta. O mundo gosta de ser enganado. O mundo gosta de ser iludido. O mundo gosta de perder a credibilidade. E até mesmo de não dar credibilidade. Ah, pastor, mas assim eu não vou ser promovido na minha empresa. Ah, pastor, mas assim eu vou perder a amizade dos meus amigos, dos meus familiares. Ah, pastor, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Como diz ali o versículo 12, há muito mais para perder quando nós deixamos de ser profetas sérios. Há muito mais para perder quando nós não nos enchemos do Espírito Santo e não fazemos prevalecer a verdade. Como é que eu posso profetizar sobre um vale de ossos secos se a minha vida como profeta, na verdade, é um engano, é uma mentira? Como é que eu posso trazer a transformação de um ambiente espiritual, físico até, se na verdade a minha própria vida está corrompida? Por que que eu tenho que andar cheio do Espírito Santo? Porque Deus vai me levantar no meio de uma geração corrompida, para brilhar como luzeiros no meio do universo. Deus vai atender ao clamor de uma criação que geme pela revelação dos filhos de Deus. Presta atenção, dos filhos de Deus. E esses, sabe como é que eles são? Eles são luz no meio das trevas. Eles não se corrompem. Você está me entendendo? Por que é que você deve andar cheio do Espírito Santo, irmão? Por que é que você deve andar cheio do Espírito Santo? Para não baixar a cabeça para o diabo. Para poder vencer a carne. Para ter força para vencer este mundo. Sem a força do Espírito Santo, você não consegue. Se você não andar cheio do Espírito Santo, você não consegue. Quero concluir essa ministração, quero orar por você. Porque, como eu disse, esta questão de ser cheio do Espírito Santo é uma busca diária, não é uma busca de culto. Está percebendo? Uma busca diária. Uma coisa constante, contínua. É hoje para sempre. Mas é importante a gente entender alguns aspectos nesse... dentro desse contexto de algumas coisas que eu falei aqui, que eu não posso, eu sinto no meu coração que eu não posso liberar você sem antes te falar a respeito de um detalhe. Nós falamos aqui que há muitos pregadores que vêm, conseguem enganar um povo. Conseguem, através do seu teatro e do seu show, conduzir as pessoas e fazer o que eles querem. Certo? Mas sabe por que eles conseguem? Sabe por quê? Porque o próprio povo não busca o seu crescimento espiritual. Se você conhecer a palavra, se você, na verdade, tiver um bom relacionamento com Deus, você próprio pode julgar. Você está percebendo o que eu estou dizendo aqui? Às vezes eu começo a olhar e falo, meu, como é que consegue arrastar tanta gente? Muitas vezes. Determinados tipos de igreja conseguem arrastar tanta gente. Às vezes até fico sabendo de pessoas que já são cristãs há mais de 20 anos e andaram em igrejas sérias. Igrejas sérias. E eu falo, como é que vão parar em determinados sítios? O que acontece? É que por mais que tenha andado dentro de uma igreja, não cresceu. Não cresceu. Porque a maturidade, irmãos, a maturidade traz sobre as nossas vidas discernimento, entendimento. Está percebendo? A gente já não come qualquer coisa. A gente já não engole qualquer conversinha. Não. A gente ouve a mensagem e vai muitas vezes para casa e vê, peraí um pouquinho, deixa eu ver se isso daí está tudo dentro de um contexto verdadeiramente bíblico, teológico, que fala a respeito de um Cristo que é vivo. Irmão, há pastores que decidiram que não vão mais pregar a Bíblia. Prefere usar agora argumentos de filósofos. Porque pronto, a Bíblia, pronto, todo mundo já conhece. Misericórdia. Tem gente que recita versículo bíblico pensando que é ditado popular. E vice-versa. Ditado popular pensando que é versículo bíblico. Mas que é cheio do poder de Deus. Aleluia. Pastor, a unção está sobre mim. Uma unção verdadeira se reflete em amadurecimento. Você cresce. Você já não quer mais saber para você. Agora você dá. A árvore que cresce, ela não come do seu fruto. Ela dá. Você está percebendo? A árvore, quando é pequenininha, ela não dá fruto. Ela só quer receber. E dá-lhe água, e dá-lhe nutrientes. E dá-lhe... Quando é pequeno, quando é infantil, uma árvore, ela só recebe. Mas quando ela chega no seu tempo de maturidade, ela está pronta para dar. Ela continua a receber, sim, mas para poder dar, produzir, frutificar. Você está me entendendo? Muita gente está sendo levada, irmãos, às multidões mesmo. As multidões, infelizmente. Sabe por quê? Porque não cresceram espiritualmente. São crianças. E quando a gente fala de andar cheio do Espírito Santo, ela quer o repleplé ainda. Ela não quer o verdadeiro poder de Deus que levanta ela como um profeta para julgar a sua cidade, a sua nação. Eu quero que você entenda, Deus está levantando aqui um exército poderoso, irmãos. De homens e mulheres que vão se colocar como profetas. Irmãos, no meio das cidades, no meio das nações. Irmãos, lá no seu local de trabalho, de escola, etc. e tal, onde quer que você ande, Deus vai te colocar ali como um profeta. Vai todo mundo achar você estranho. E profeta é assim, João Batista era estranho. Está percebendo? Entenda. Você não vai ser como os outros. Você não vai ser segundo a normalidade deste mundo. Você vai ser um homem e uma mulher cheia do poder de Deus para marcar a diferença. Uma coisa é certa, irmãos. Vai chegar o tempo que essa nação vai ser transformada. Está muito próximo, porque eu tenho certeza. Deus não quer só um bocadinho de português lá no céu. Não teria graça. Está percebendo? Deus vai trazer um grande rompimento, um grande avivamento sobre essa nação. Agora, eu não sei como é que você quer se encontrar neste dia. Está percebendo? Eu não sei. Se você vai ser aquele que vai ser denunciado, porque quando vem avivamento, não pense que é oba-oba. Avivamento é prostração, é choro, é arrependimento, é as pessoas se convertendo, denunciando e confessando seus pecados. Eu quero ser, irmãos, daqueles que está prostrado e que quando vem o avivamento a gente fala, ó, vai ser usado por Deus para trazer muitos outros. Não para ser julgado. Você está entendendo? Por isso é agora. Deixa eu te falar uma coisa, é agora que você tem que começar a cultivar. É agora que você tem que começar a cultivar as coisas. Está percebendo? Se daqui 3 anos você quer ser musculoso igual o Schwarzenegger, irmão, o que você tem que fazer? Não é 3 meses antes, você vai fazer 10 horas de exercício. Está percebendo? Você começa hoje fazendo o limite do teu corpo. Se calhar 40 minutos por dia, 1 hora. Mas todos os dias, consistentemente. Ah, pastor, eu quero chegar no dia do avivamento de Portugal e eu quero ser um daqueles que está cheio do Espírito Santo, abençoando. Ah, então tem que começar hoje. Não é 30 minutos antes. Não é lá no culto. Ah, o culto do avivamento é agora! Você acha que não vai ter, Érica? Um monte de crente cantando de galo naquele dia? Eu fazia parte dessa igreja. Eu lembro o pastor do apóstolo Jean pregando sobre aquelas coisas. Eu lembro. Não, eu estava lá. É? Fazendo o quê? Se enchendo do Espírito Santo? Praticando a palavra que você está recebendo? Ou passando o tempo com os amigos? Deus quer muito mais de você hoje, irmãos. Deus quer te levantar como um profeta. Deus quer fazer de você um Miqueias, que no meio de toda essa corrupção, de toda essa bagunça que existe, tanto no meio governamental quanto no meio religioso, no meio dessa bagunça toda, você vai poder dizer, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E de força, coragem, juízo, para trazer a essa nação, a Portugal, o quê? Julgamento dos seus pecados e das suas iniquidades. Amém! Você está me entendendo? Mesmo. Você está entendendo por que você deve ser cheio do Espírito Santo? Pensou que era para estar aqui, né? Helicóptero. Eu falo, deixa ele manifestar, irmãos. Deixa mesmo. Deixa mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei que quando o helicóptero manifestar, essa pessoa, irmão, todo mundo vai ficar de olho nela. É verdade ou não é? Eu quero ser o primeiro a ser pego até. Mas se Deus quiser dar para você, eu não me importo. Amém ou não amém? É isso que eu quero unção verdadeira, unção que transforma, eu quero unção que impacta lá fora. Eu quero unção, irmãos, que muda as nossas cidades. Eu quero unção, irmãos, que faz a diferença. Amém? É isso que você quer também? É isso que você quer também? Então vamos orar. Eu sei que a coisa vai ficando cada vez mais apertada, né? Sabe por que eu vou parar de ministrar esse assunto? Eu vou parar de ministrar. Porque eu acho que é necessário haver um ruminar. Eu mesmo vou fazer isso. Eu mesmo já tenho feito isso. Por acaso, até Deus me abençoou, nenhuma das meninas que ajuda a fazer vídeo essa semana vieram. E aí o que acontece? Eu falei assim, eu vou fazer todos os vídeos que tem que ser feito. E sabe o que aconteceu? Por ter que fazer os vídeos, tive que ouvir tudo. Né? Tive que ouvir tudo. É poderoso, hein? É poderoso. E eu falo para as meninas, né, que nos ajudam aqui, que nos apoiam, elas até gostam quando eu falo isso. Eu falo assim, mas como eu gosto desse pregador? Né? Elas olham assim para mim com aquele olhar torto, assim, né? Meu, não, mas é tremendo. Viu? É tremendo o que Deus está fazendo. É tremendo. Então o que acontece? Não adianta a gente querer ficar colocando muita semente, tá vendo? Não adianta. Tem que ruminar o assunto e tem que fazer essa semente germinar. Ela vai ter que dar algum brotinho. Ela vai ter que causar alguma coisa em nós. Amém ou não amém? Se causar alguma coisa em nós, valeu a pena. Agora, se continuar tudo na mesma, misericórdia. Por isso que eu estou falando, vamos ruminar, irmãos. Vamos ouvir de novo, vamos lá buscar de novo, vamos entender o que Deus quer fazer. Como eu te digo assim, ó, esta mensagem eu posso facilmente transformar numa mensagem para pregadores, para ministros do Evangelho e falar, vamos transformar as nossas cidades. Posso. Mas Deus colocou no meu coração de pregar para você aqui, ó. Tá vendo? Alguns já servem no ministério, outros estão ansiosos para fazer, alguns não querem. Mas Deus escolheu vocês na mesma. O resultado disso é porque Deus tem algo para fazer aqui no nosso meio. E o que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Não é só ter o Espírito Santo, porque isso você já tem. O Espírito Santo já habita dentro de você. Nós precisamos andar cheios do Espírito Santo. Isso tem que ser um alvo da nossa vida. Enquanto você não estiver andando cheio do Espírito Santo, enquanto você não tiver uma convicção no seu interior que a sua caminhada diária é consistente no Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo, ainda não está bom. Ainda não está bom. Se você chegar amanhã à conclusão de que, tipo, ah, pastor, não deu. Irmãos, é porque você tem que insistir mais. Na terça ainda mais. Não desista. Não desista. Eu sei que o diabo está querendo levar alguns a desistir desse negócio de buscar o Espírito Santo. De tanto que essa pessoa, muitas vezes, ainda dá asas à carne, ao diabo, ao mundo. Ela ainda não largou algumas coisas. Ela ainda não se posicionou diante de outras. Ela ainda não fez a inversão, a troca de valores. Os valores continuam ainda sendo os mesmos. E por causa disso, durante a semana, ela até lembra o pastor falando, tem que andar cheio do Espírito. Você tem que andar cheio do Espírito. Ela até lembra. Mas aí ela fala, a primeira vez ela fala, eu vou. Aí chega no final do dia, não deu. Ela vai tentar de novo, não dá. E aí acontece uma catástrofe pior. Pecou. Aí ela se arrepende, fala, não, vou tentar mais uma vez. E o diabo fala assim, ó. Desiste, esse negócio não é pra você. Vou voltar a dizer pra você, quando o diabo falar, desiste, porque isso não é pra você. Eu quero lembrar você que o diabo é um encardido, mentiroso, cada vez mais endemoniado. Não dá trela para ele. Não ouve o que ele tem para dizer. Porque a mensagem de Deus para a sua vida, sabe qual é? Anda cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Caminha cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Essa é a mensagem que você tem que ouvir todos os dias. Essa é a revelação que você tem que ter. Você não pode se deixar vencer nem por você próprio. Você precisa buscar isso. Insistentemente. Constantemente. Sem parar. Perseverando. Até você ter uma convicção aqui dentro. Ó. Até você ter uma convicção aqui dentro. Que você está diariamente andando cheio do Espírito Santo. Diariamente, você fala, não, oh, Você vai chegar à noite, vai fazer uma revisão do dia. Não sei quantos que fazem isso. E você vai descobrir: hoje eu andei cheio do Espírito Santo. Porque, ó, fui usado como profeta ali. Deus me revelou uma coisa lá. Eu orei por um enfermo, ele foi curado aqui. Eu fiz isso, tá vendo? Deus me trouxe revelações profundas a respeito de mim mesmo. Não precisou mandar pombo correr para dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Estou vendo que vai chegar o dia que vai vir profeta aqui pregar para nós e eles vão ficar meio sem graça. Sabe por quê? Porque a gente já sabe tudo. Acontece isso ou não? Eu não quero continuar pregando, mas vou ter que pregar. O que, que Eliseu falava para os profetas? Quando eles vinham lá todo feliz, em Betel, em Jericó. Você sabe, quero te contar uma coisa. O Senhor vai levar, Deus vai levar o seu Senhor Elias. O que ele falava? Calai-vos, eu já sei. Quem anda cheio do Espírito Santo, ele já sabe. Poderoso isso, irmãos. Poderoso isso. A tua vida nunca mais vai ser a mesma se você entender isso. Você tem que buscar. Deixa eu dizer mais, as irmãs aqui, não há idade para andar cheio do Espírito Santo, viu, irmã? Você pode andar cheia do Espírito Santo e diariamente orar, interceder, clamar, evangelizar e fazer mais do que você pensa, porque não é na tua força, é no poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus em você, realizando mais que muito jovem por aí. Não tem tamanho, não tem idade, não tem cor, não tem condição social. Sabe o que é que existe? Existem homens e mulheres que entendem o que Deus quer fazer na sua geração e falam: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, me enche com o teu Espírito Santo, porque eu quero andar no centro da tua vontade. Eu quero ser esse profeta. Eu quero ser esse profeta no meio dessa geração corrupta. Eu não sei o que é que você quer ser quando crescer. Mas quando você crescer nesse caminhar com o Espírito Santo de Deus, uma coisa é certa: eu sei o que Deus vai fazer com você. Deus vai marcar famílias inteiras, gerações inteiras, através da sua vida. Você crê nisso? Então começa a clamar-me.